milhares de trabalhadores independentes. E esse Estado, que vem hoje aqui pedir uma simplificação para si próprio, acabou de publicar um manual de 20 páginas, 20 páginas, com as novas instruções para emitir um simples recibo verde. Este mesmo Estado, que vem hoje aflito pedir à Assembleia da República para se livrar de burocracias que o podem impedir de construir a tempo as grandes obras do PRR, deixa as pessoas anos à espera, enterrados em burocracias, enterrados em custos, para poderem construir uma simples casa. E este mesmo Estado, que pede à Assembleia que o isente das suas próprias burocracias, continua a exigir às pessoas que percam tempo em balcões do Estado para entregar documentos ao Estado que o próprio Estado emite. Ora, sejam bem-vindos à luta contra a burocracia. Espero que agora que a sentem na pele percebam o dano que ela causa todos os dias às pessoas e às empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, vou dar a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Esta é já a 20ª alteração ao Código dos Contratos Públicos e só desde a pandemia foram já feitas 5 alterações, sendo que em 2021 já se colocou a questão da flexibilização das regras de contratação pública no acesso aos fundos comunitários. Entendemos que essa flexibilização não pode ser feita à custa da necessária transparência e escrutínio destas decisões. A proposta do Governo refere que será instituído um mecanismo de fiscalização prévia. Não é verdade, não é isso que está nesta proposta. Se os contratos começam logo a ser executados, mesmo antes do parecer do Tribunal de Contas, a fiscalização já não é, nem será seguramente preventiva. Uma vez a execução, a posição jurídica dos contratantes vai-se consolidando, pelo que será virtualmente impossível travar os contratos. O mesmo problema padece aquilo que o Governo chama de fiscalização concomitante. São limitadíssimos os casos em que o Tribunal de Contas emite decisão de cessação imediata dos efeitos dos atos dos contratos em objeto de decisão. Para além disso, há sempre a possibilidade do Estado ser obrigado a indemnizar os privados pelo incumprimento dos contratos e pela frustração das suas expectativas. A proposta do Governo é assim uma porta aberta à completa discricionariedade no gasto dos fundos do PRR, à opacidade dos procedimentos de contratação pública e ao aumento do potencial de casos de corrupção ou similares. Por todas estas razões, não podemos de nenhuma forma acompanhar a proposta do Governo.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Dispõe de 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores ministros, senhor secretário de Estado. Quando se altera a matéria relativa às regras da contratação pública, obviamente que há um equilíbrio que é sempre difícil. O equilíbrio entre os objetivos de rigor e transparência e aquilo que é a eficiência do funcionamento, não só do Estado, como já se disse aqui, como também de todas as entidades privadas que lidam com o Estado nos processos de contratação pública. Porque o contencioso associado à contratação pública e os custos associados à contratação pública são, essencialmente, custos para os privados, que ficam muitas vezes envolvidos nesses processos durante anos com esses prejuízos. E, portanto, este equilíbrio é um equilíbrio que se procura desde logo no Código da Contratação Pública, obviamente, mas que depois, e já numa tradição com alguns anos, tem tido, através da Lei de Medidas Especiais de Contratação Pública, regime excepcional para permitir essas adaptações. E, portanto, a primeira questão que nós temos aqui de analisar é se o PRR é ou não razão suficiente para que nós mexamos nas regras gerais da contratação pública e incluamos estas matérias nas medidas especiais de contratação. E, objetivamente, quer pela importância para o país, quer pela celeridade necessária aos procedimentos, parecem-nos reunidas as condições para que assim se considere. Por outro lado, a experiência até ao momento. Há ou não há casos práticos, de situações em que a execução do PRR está a ser atrasada ou está a ter problemas por aplicação das regras gerais. É um facto. Há avisos em que, por interpretação, e é verdade da própria administração, a administração entendeu que se aplicavam as regras gerais da contratação, por exemplo, em alguns casos, a privados, sem qualquer intervenção de entidades públicas, e isso leva a que a execução esteja posta em causa. E, portanto, sem prejuízo de podermos discutir mais aprofundadamente todo o regime da contratação pública e a eficiência na administração, que muitas vezes é posta em causa por este equilíbrio não estar assegurado, há aqui uma questão específica que tem a ver com um compromisso nacional que nós não podemos enunciar sem depois sermos consequentes. Se todos queremos executar o PRR, se todos achamos que o PRR é relevantíssimo para o país, não apenas para o Estado, mas também por todas as oportunidades que gera para os privados, nós temos de conseguir adaptar-nos a esse objetivo. Esta lei vai exatamente nesse sentido e por isso merecerá o nosso voto favorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, dispõe de um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os membros do Governo aqui presentes. Esta alteração tem um mérito, e nesse aspecto acompanhamos, de flexibilizar a execução dos fundos do PRR. No entanto, apesar de bem intencionada, identificamos dois problemas na mesma. Por um lado, insisto numa lógica que coloca a raiz do problema no Tribunal de Contas, na transparência e no Código de Conduta dos Contratos Públicos, quanto mais é sabido que a morosidade dos procedimentos da contratação pública está numa administração pouco eficiente, nos processos lentos de autorização de despesa e, claro, numa justiça administrativa que também opta por um regime que, de alguma forma, precisava de uma reforma para a sua celeridade. Por outro lado, opta também por um regime especial que se aplica às entidades adjudicantes, se as entidades adjudicantes assim o quiserem, mas ignora por completo que a maioria dos projetos do PRR não está a correr por via das medidas especiais, mas sim pelo Código de Contratos Públicos. Ora, em suma, estamos aqui perante uma medida que acaba por ser insuficiente, tendo em conta estas duas fragilidades que identificámos, pelo que a agilização dos fundos de execução pretendida pelo Governo não vai chegar à maioria dos projetos do PRR. Nesse sentido, parece-nos que é importante incluir estas medidas no Código dos Contratos Públicos e que o Governo não fique, de facto, aqui pela rama dos problemas e adotando medidas verdadeiramente estruturais com esta reforma também legislativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Chega, dispõe de 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados. Há pouco mais de 2 anos do final da execução do PRR, segundo a plataforma de monitorização, Portugal tem apenas 23% de execução efetuada, 38% de verbas recebidas, 10,8 mil milhões de euros por receber e executar nos próximos meses. O diploma do Governo em apreço permitirá que os projetos financiados avancem sem uma decisão do Tribunal de Contas, o chamado de visto prévio, ou em caso de ações de contencioso pré-contratual, vulgo impugnações judiciais. Ou seja, permitirá que os projetos avancem, não tendo de aguardar da decisão da sua competência de fiscalização prévia, passando esta a ser realizada em simultâneo com a execução do projeto. Percebe-se a intenção e a necessidade de se acelerar ou atalhar os procedimentos dos fundos. Se numa primeira análise até se possa entender a bondade da proposta face à execução, é imperioso repensar nos meios para se atingir os fins, nos riscos e consequências. Se houver desconformidades legais, o TC remeterá para a fiscalização ou para apuramento de responsabilidades financeiras. Mas se houver irregularidades graves, a obra para porque é ilegal e os custos serão imputados aos donos da obra, ou seja, às empresas que avançaram. Mas vamos aos números. Nos primeiros 9 meses do ano, o TC visou 1.278 contratos, com 5,5 mil milhões de euros e recusou o visto a apenas 18, cerca de 47 milhões de euros. Com esta legislação, o montante destes 18 sumos seriam assumidos apenas pelas empresas, podendo pôr em causa a sua viabilidade financeira. Será que vale a pena agilizar tanto e desta forma? É que a pressa é inimiga da perfeição. E não soube previamente a Associação Nacional de Municípios, os Conselhos Superiores de Justiça, o próprio Tribunal de Contas? Somos claros, para precaver a responsabilidade destes quase 11 mil milhões que ainda Portugal tem para executar, a solução deveria passar pelo pleno recurso às valências do nosso Tribunal de Contas, ainda que se deva equacionar o aumento dos seus meios próprios e ainda mais o reforço do seu quadro pessoal, apesar do seu ministro ter dito que já fez em parte. É que só assim se poderá garantir os direitos de todos, as entidades envolvidas, a agilidade necessária à execução dos projetos. No passado houve problemas graves na última década das execuções e não se deveram ao Tribunal de Contas, mas sim às políticas erráticas, medíocres e desajustadas do Partido Socialista e à burocracia nos modelos de governação e acesso que penalizaram todos, em especial a nossa economia. O país tem de ser encarado como um todo e os fundos devem ser aplicados preferencialmente para criar riqueza nacional, rendimento e poder de compra aos cidadãos. Seremos vigilantes no contexto das tentações de aplicar maioritariamente os fundos disponíveis na administração pública e que muito ou pouco possa chegar à economia e às empresas. Se é necessária a aceleração, é também imperioso o reforço da fiscalização e dos mecanismos de escrutínio político. É porque apostar no crescimento económico e potenciar a coesão territorial é mais do que um desafio, mas sim um verdadeiro desígnio nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao próximo orador, informo a Câmara que na Galeria 1 está presente um grupo de 55 pessoas da Universidade de Torres Vedras. Sejam bem-vindos. E agora dou a palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista, dispõe de 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Hoje o assunto desta proposta de lei, a especial necessidade de urgência nestes projetos, é para nós um tema importante e não é também um tema novo neste Parlamento. As três matérias que aqui nos apresentam, seja no que respeita à fiscalização do Tribunal de Contas, seja no que respeita às ações administrativas, seja no que respeita ao recurso à arbitragem, são matérias que, na verdade, já fomos discutindo aqui neste plenário, são matérias que efetivamente permitem e devem ter o cuidado de equilibrar a necessária transparência, o necessário rigor com a dimensão da celeridade que queremos nos nossos projetos, mas são matérias que, infelizmente, no passado não tiveram esta abordagem tão transversal por parte dos grupos parlamentares. E, Sr. Ministro, da nossa parte, podemos dizer que, da mesma forma que no passado achamos que a simplificação sempre aliada à transparência e ao rigor eram fundamentais, não apenas para o PRR, mas obviamente também para o PRR, hoje neste debate do Partido Socialista o que ouvirá será certamente a mesma postura de melhoria da legislação, de melhoria dos procedimentos com vista ao cumprimento daquilo que é fundamental para o nosso país, o investimento público que está em curso para podermos cumprir o plano de recuperação e resiliência que é efetivamente fundamental para o nosso território. E por isso a minha intervenção é sobretudo para lamentar que no passado o mesmo PSD que hoje vem aqui falar destas propostas tenha chumbado medidas muito importantes muito para poder simplificar e acelerar os procedimentos. E já agora, numa fase muito mais viável para podermos cumprir os prazos, não apenas do PRR, mas, como dizia, também do PRR. Felizmente para o Estado, felizmente para o nosso país, o Partido Socialista é um partido responsável nessa matéria e aquilo que dizia no passado vai continuar a dizer no presente e seremos parte da solução. E já agora permitam-me, porque ouvi o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto falar aqui bem sobre a necessidade de termos um consenso alargado em matéria de simplificação no acesso ao Estado, no funcionamento do Estado, seja nestas matérias, seja em matéria de licenciamento e noutras matérias que ainda é preciso fazer. Mas eu tenho que recordar ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto que na mesma discussão que aqui falava e que o PSD não votou contra, absteve-se nas medidas sociais de contratação pública, mas que não foram as únicas medidas aqui aprovadas e que em vice Tribunal de Contas o PSD votou contra, sobre vistos Tribunal de Contas, o PSD votou contra, para que fique claro, nas medidas especiais absteve-se, a Iniciativa Liberal votou contra. As tais medidas especiais de simplificação que aqui fala e que eu concordo, aquilo que a Iniciativa Liberal fez foi votar contra e por isso pede-se alguma coerência na forma como fazemos estes debates sobre contratação pública e que ao menos mantenhamos a nossa posição e que não seja em função do momento que nos dá mais jeito um dia aceitar estas medidas e outro dia não aceitar as medidas. Da nossa parte, Da nossa parte, Sr. Ministro...